sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 10 de agosto. Foi o dia em que forças americanas derrotaram as forças do Japão que ocupavam a ilha de Guam, de que tanto se fala hoje. Isso foi em 1944. Hoje aqui em Washington estamos com um bom tempo, 28 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Nick Ivanov. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. A Coreia do Norte diz estar a finalizar planos para lançar mísseis em direção a Guam. O Quênia aguarda em suspensa o resultado das eleições. À nossa frente, uma hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. A UNITA dá ultimato à televisão oficial. Diz também que há atrasos propositados na admissão de observadores internacionais para as eleições.
Porque deliberadamente fizeram chegar os convites muito tarde. Chegar e observar só o dia da eleição, penso, não justifica.
Vamos também falar de uma rede envolvida na extorsão de imigrantes e do combate à corrupção em Benguela. O assassinato de um membro da UNITA na Lunda Norte conhece uma reviravolta. As autoridades apresentam o morto em conferência de imprensa.
Nós todos ontem ficamos estupefactos. O indivíduo que as autoridades apresentaram como não é, aquele indivíduo não é aderente à colocação.
Bem, fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
A Coreia do Norte disse hoje estar a finalizar planos para disparar 4 mísseis para zonas ao largo da ilha de Guam. Numa declaração invulgarmente detalhada, os meios de informação estatais norte-coreanos disseram que o líder do país, Kim Jong-un, irá receber dentro de uma semana planos para disparar mísseis sobre o território do Japão em direção a águas ao largo de Guam, a 3.300 km de distância. Os médios norte-americanos disseram que os mísseis irão cair a cerca de 30 ou 40 quilómetros ao largo de Guam, um território com 103 mil habitantes e duas importantes bases militares americanas. O presidente Donald Trump avisou que se a Coreia do Norte iniciar uma guerra, a resposta dos Estados Unidos será feita com fogo e fúria nunca antes vistos.
Os resultados das eleições quenianas serão anunciados amanhã, mas a oposição insiste que houve uma interferência cibernética para favorecer o presidente Uhuru Kenyatta. No final da tarde de ontem, os resultados da Comissão Eleitoral do Quênia colocavam o Uhuru Kenyatta na dianteira com 54,31% dos votos contra 44,81% obtidos por Odinga. Usando seus cálculos, a oposição diz que Raila Odinga derrotou Kenyatta por 600 mil votos e, sendo assim, deverá ser declarado vencedor. O chefe da Comissão de Eleitores confirmou que foi frustrada uma tentativa de interferência no sistema informático. A missão da União Europeia na observação destas eleições disse hoje que não foram vistos quaisquer sinais de manipulação centralizada ou localizada do processo de votação.
Traficantes de imigrantes ilegais atiraram à água 120 somalis e etíopes em frente à costa do Iêmen, provocando a morte de pelo menos 29 deles, informou a Organização Internacional para as Migrações, que admite haver 22 desaparecidos. Os traficantes depois voltaram ao lugar de onde tinham vindo para recolher mais migrantes e tentar levá-los até o Iêmen de novo, revelou um funcionário da organização. A mesma fonte indicou haver muitas mulheres e crianças entre os mortos e desaparecidos.
As autoridades turcas emitiram mandados de prisão contra 35 jornalistas e profissionais dos meios de informação que diz serem suspeitos de manterem ligações com um clérigo acusado de ter planeado o falhado golpe de Estado do ano passado. A agência de notícias Anadolu disse que os suspeitos alegadamente usaram uma aplicação usada por seguidores de Fethullah Gülen para comunicarem entre si. A agência disse que os jornalistas são suspeitos de pertencerem ao que chamou de uma organização terrorista. 9 pessoas foram presas na capital Ankara nesta última operação contra jornalistas, incluindo Burak Ekici, diretor do jornal da oposição Birgun. Desde a tentativa de golpe, cerca de 50 mil pessoas foram presas, mais de 100 mil funcionários públicos foram demitidos.
Um ativista russo libertado esta semana, depois de cumprir uma pena de 4 anos e meio de prisão, apelou ao boicote às eleições presidenciais de 2018. Em conferência de imprensa, hoje, Sergei Udzatov, uma das principais caras de esquerda russa, disse que as eleições não são honestas nem transparentes.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar hoje com as eleições e vamos ter duas reportagens do nosso correspondente Venâncio Rodrigues. Vamos começar com um ultimato da UNITA, um ultimato à televisão pública de Angola. Ou fazem cobertura imparcial da campanha eleitoral, ou então a UNITA não quer mais a sua cobertura, a cobertura da TPA nos seus eventos. O Venâncio Rodrigues com a primeira reportagem.
O maior partido da oposição angolana deu 72 horas à TPA, que termina hoje, afirmando que, a continuar com esta postura, aquele órgão público não deverá mais cobrir as atividades do Galo Negro até o fim da atual campanha eleitoral. Da mesma forma, a UNITA declinou o convite da TPA, que pretendia entrevistar o seu líder no dia 14 de agosto, por entender que o debate proposto por Isaías Samakuva ao candidato do MPLA, João Lourenço, teria mais interesse público do que uma entrevista individual. O Partido do Galo Negro acusa a televisão pública de Angola de se ter convertido numa autêntica máquina de propaganda político-partidária que utiliza o património público e os seus espaços privilegiados para publicitar a plataforma político-eleitoral do partido MPLA e do seu cabeça de lista. Para o ativista e jornalista Rafael Marques, a decisão da UNITA deve ser respeitada. Marques entende que a TPA é usada desde então como uma arma contra a UNITA.
Os abusos da TPA em relação à sua cobertura altamente partidarizada vêm de 1992. A TPA praticamente é usada como uma arma contra a UNITA. E a UNITA, obviamente, que não vê outra forma de se defender.
Rafael Marques defende uma campanha social para a despartidarização dos órgãos de comunicação social públicos no país.
É uma posição correta, porque como é que se faz uma entrevista e depois põe-se os comentaristas do MPLA como uma alcateia de lobos a desfazer depois o entrevistado, não é? Quer dizer, é de uma manipulação tão grosseira, tão sendo um serviço público. Deve haver, da parte da sociedade, um tipo de organização que force os órgãos de informação públicos a prestarem um serviço público.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Venâncio vai continuar aqui em linha para mais uma reportagem agora sobre a questão dos observadores. A Comissão Nacional Eleitoral de Angola disse já ter credenciado cerca de 1000 observadores nacionais e estrangeiros para as eleições. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Chicote, foi credenciado como coordenador da Comissão de Acompanhamento de Observadores, afirmando que o processo de credenciação está a decorrer de forma organizada. Mas os partidos da oposição afirmam que parece haver uma tentativa deliberada de atrasar a concessão de vistos de entrada e credenciais aos observadores estrangeiros, de modo a limitar a sua atividade ao próprio dia das eleições. De novo, o Venâncio.
O porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse que o processo está elevado de má fé e de falta de transparência. Para o dirigente da UNITA, houve dois pesos e duas medidas, uma vez que os convidados do partido no poder já terão chegado a Angola. Sakala precisou que a Fundação Carter terá desistido por causa dos atrasos na formalização dos convites e ficou ainda mais desmobilizada depois que o governo negou a observação da União Europeia.
Porque deliberadamente fizeram chegar os convites muito tarde. Isto tem consequência, porque as pessoas que vêm têm que se organizar, têm que tomar um conjunto de iniciativas logísticas para fazer os seus movimentos. Portanto, temos algumas respostas positivas, estamos a tratar destes assuntos todos e vamos ver se ainda chegam a tempo para poder observar alguma coisa antes do dia da eleição. Chegar e observar só o dia da eleição, penso que não justifica. Era preciso acompanharem de perto como é que tem estado a andar este processo e tirarem as suas conclusões também. Portanto, a entenderem as dificuldades que existem. E, por exemplo, nós temos vindo a levantar uma série de irregularidades
para serem corrigidas o que não tem sido feito, e era bom que esta observação também estivesse por dentro de todos estes problemas.
No seu turno, o vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, admite que, com esta atitude, o governo queira que os observadores cheguem apenas no dia da votação e não no decurso do processo preparatório, o que não seria benéfico para a transparência que se pretende das eleições angolanas.
É porque a eleição não é o ato apenas de depósito de voto na urna, é o processo da campanha, ver como que está a decorrer, pelo menos esse desajuste, né? Desajuste do ponto de vista do tratamento por parte dos órgãos de comunicação público, também eles deviam ver isso, né? Infelizmente, pronto, até aqui ainda não chegaram, pronto, estamos aqui. São questões burocráticas apenas que estão por detrás disso, desse atraso.
Por parte de quem? Essas questões burocráticas, quem que as cria?
Não, porquanto a concessão de vistos para a entrada em Angola depende das nossas autoridades, é um conjunto de regras. Os outros que estão no exterior, claro, dizem sempre que o visto para Angola é um dos vistos muito difíceis.
A Comissão Nacional Eleitoral manifestou-se preocupada com a falta de resposta por parte das entidades e organizações convidadas pelas forças políticas concorrentes às eleições gerais de 23 de agosto para o processo de observação da mesma. A porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, disse que a situação poderá criar constrangimentos organizativos para o credenciamento desses observadores. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora mudar de assunto para uma questão, vá lá, um pouco caricata, se não trágica. Conforme nós noticiámos aqui recentemente, a UNITA disse que um seu militante tinha sido raptado e torturado na Luna Norte. Subsequentemente, a UNITA disse que o seu militante, Adelino Paulo Kassoma, tinha sido assassinado e atirado aos jacarés no rio Cuango. Pois agora, a polícia apresentou em conferência de imprensa um cidadão que diz ser Kassoma. Portanto, estaria vivo. A UNITA vem dizer que o cidadão em causa não é Adelino Paulo Kassoma. O maior partido na oposição diz que vai entrar com uma ação judicial contra os organizadores da referida conferência de imprensa. Manuel José.
O responsável pela equipa de campanha da UNITA no leste do país, Joaquim Nafoya, diz que o seu partido vai intentar uma ação judicial contra os organizadores da conferência de imprensa que ontem apresentou um cidadão como sendo o seu militante Adelino Paulo Kassoma, que, segundo a denúncia da UNITA, tinha sido raptado, espancado e assassinado por alegados indivíduos do MPLA na localidade do Luremo, na província da Lunda Norte.
De facto, nós todos ontem ficamos estupefactos. O indivíduo que as autoridades apresentaram como militar da UNITA, ou seja, como sendo nosso companheiro Adelino Paulo Kassoma, não é. Aquele indivíduo não é Adelino Paulo Kassoma. Paulo Kassoma nunca andou de fato e gravata, nunca meteu. Para além disto, a fisionomia não é de Paulo Kassoma. Nós não conhecemos aquele indivíduo. Todos nós ficamos admirados. O MPLA ao fazer isto, as autoridades ao fazerem isto, cometem um crime. Crime de ocultação, porque estão a cobrir um criminoso, estão a cobrir um crime cujos autores deviam estar nesse preciso momento a contas com a justiça. E com essa ação, nós vamos intentar uma ação judicial contra os organizadores da conferência de imprensa.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, e nós vamos sem dúvida continuar a seguir este caso. Vamos agora falar de um problema que Angola tem, que é um problema de imigração ilegal. E há agora quem esteja a tirar lucro disso num esquema de extorsão dos imigrantes. Estes dizem que um grupo identificado com o nome de Nium Futas, em colaboração com elementos dos serviços de migração, exigem pagamentos. Caso contrário, são detidos por esses serviços. Koko Mokuta investigou.
A denúncia de Bari Diallo, de 32 anos de idade, vindo da Guiné Equatorial há 7 anos, que trabalha como comerciante numa pequena loja. Segundo Diallo, o grupo de Nium Futas, como são conhecidos, forçam os seus conterrâneos a pagarem uma propina no valor de 3 mil kwanzas mês. Caso não paguem, eles acionam os supostos funcionários dos serviços de migração estrangeiro, que os recolhem e são presos.
E Nium Futas, que está colaborando com de imigração do Zongo 4. Agora é que está fazendo o business com o chefe de lá. Cada pessoa tem que pagar 3 mil kwanza. Agora, como a gente negou de pagar, agora saíram, recolheram o gente. As pessoas, outro lhe descontaram. Outro pagou em Zongo 4, 150 mil cada pessoa. Outro pagou 100 mil, outro pagou 50. Que não pareceu pessoa para lhe tirar, lhe levaram 30.
E como é que está a cadeia no 30?
O cadeia de lá, é o gente que passam lá mal. o teu água que está um bebê, água que está entrando no carro, esse é o caminhão dos chineses, os comida, a gente me fala que estão lá, só comem uma vez por dia, esse arroz com feijão. Passam 100 pessoas, 100 e tal.
O porta-voz do Serviço de Imigração e Estrangeiros de Angola, Orlando Vítor Muongo, nega ser um grupo ligado aos Serviços de Imigração e Estrangeiros de Angola e desconfia ser um grupo de indivíduos malfeitores e oportunistas.
Esses indivíduos não têm relação nenhuma com o Serviço de Imigração e Estrangeiros e com certeza devem ser delinquentes, cidadãos oportunistas e malfeitores que efetivamente devem estar a aproveitar-se de alguma fragilidade desses cidadãos no sentido de extorquir dinheiro. Os cidadãos visados devem se dirigir imediatamente à esquadra policial mais próxima, fazer a participação e devem imediatamente endereçar uma denúncia aos Serviços de Imigração Estrangeiros para que sejam tomadas as medidas. Desde já, o Serviço de Imigração Estrangeiros descarta qualquer responsabilidade de qualquer envolvimento nesta prática.
Da capital angolana, Provincia da América, Coque Mucuta.
E vamos agora para Benguela. O novo governador da província, Rui Falcão, está a causar grandes expectativas com as suas promessas de ser implacável na luta contra a corrupção. Embora isto esteja a ser uma promessa generalizada dos candidatos do MPLA às próximas eleições, as palavras de Falcão são vistas como mais duras e prometendo mesmo ir mais longe. Mas como nos diz o João Marcos, analistas locais dizem que falar antes das eleições é fácil. É preciso ver depois das eleições para crer. João.
Do que considera ser escândalo nos negócios dos terrenos, capaz de afugentar o investimento privado, à indisciplina na gestão de fundos públicos, Rui Falcão está para lá do discurso que acompanha o candidato do MPLA, João Lourenço, o primeiro secretário provincial do partido no poder, que já deixou claro que não recebe luvas para facilitar negócios, continua agarrado a declarações que aumentam as expectativas em relação ao dia seguinte, ao 23 de agosto. Cético, o analista político José Cabral Sande não acredita que alguém vá à cadeia, até porque a riqueza espalhada por Benguela tem os verdadeiros donos bem distantes.
Porque tem que pôr todo mundo na cadeia. E em Benguela toda a gente tem rabo de palha. E depois vai gerir com quem? Em Benguela, os que ostentam riqueza não são donos efetivos da riqueza que ostentam. Os donos são aqueles que estão lá em cima. Então, ao mexer nestes quadros, está a mexer imediatamente com os interesses lá de cima. Portanto, agora, como é a altura de não chocar, dar uma imagem de lisura, vão ter esse tipo de discursos. Se efetivamente o MPLA ganhar, essa mão pesada vai desaparecer.
Igualmente descrente, o jurista explica Eduardo traz à baila a lei da amnistia, aprovada em novembro de 2015.
Parece ser um discurso da campanha, porquanto temos a lei da amnistia, salvo se estes crimes têm pena superior a 2 anos e sejam crimes continuados. Fora disso, cairão na lei da amnistia e entendemos ser apenas um discurso da campanha. Aliás, tem sido esse também o comportamento do cabeça de lista do seu partido, falar da corrupção. A ver, vamos, esse discurso é antigo, até está a crescer barbas. Veremos então na próxima legislatura se as circunstâncias mudarão e o que é que de facto vai acontecer.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora. De hora e meia de emissão ao microfone convosco nesta primeira meia hora está João Santa Rita. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, estamos também na internet, temos lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-45. 84.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E sexta-feira, portanto amanhã, nós queremos saber dos ouvintes como é que vão as eleições, como é que vai a campanha eleitoral na sua província, na sua cidade, na sua aldeia ou vila. Portanto, amanhã vamos ter microfone aberto. Os ouvintes podem entrar em contacto connosco para discutir as eleições, a campanha eleitoral e também pelo Facebook. Não se esqueça, amanhã no Angola Fala Só, vamos ter microfone aberto. Portanto, fale connosco pelo telefone, pelo Facebook. Duzentas e vinte empresas, na sua maioria nacionais, estão desde esta quarta-feira até ao próximo domingo a expor as suas potencialidades na 25ª edição da Expo Huila 2017, que está enquadrada nas tradicionais festas da Nossa Senhora do Monte, a padroeira da cidade do Lubango. O Teodoro Albano foi até à feira.
À semelhança do ano passado, o evento acontece uma vez mais em contexto de dificuldades na economia do país, com foco na produção local. Uma situação que não abala as ambições da organização, segundo o secretário-geral da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, APSIL, Elísio Lobo.
Tudo que normalmente se expõe nesta montra é vendido pelos nossos empresários. Portanto, vamos ter um volume de negócios aceitável em face da situação que o país vive.
O governo da Huila considera a maior bolsa de negócios do sul de Angola uma das principais vias de dinamização da economia da província. O vice-governador da Huila para o setor económico, Cunha Velho, destaca o evento como oportunidade para as empresas promoverem e estabelecerem negócios.
Vemos aqui uma grande moldura empresarial demonstrada pela participação nesta feira de dezenas de empresas, entre pequenas, médias e grandes, que vêm nesta, que é a principal bolsa de negócios do sul de Angola, uma grande oportunidade de promover os seus produtos e fazer negócios que assegurem a rentabilidade da sua atividade.
A agricultura, a prestação de serviços, a banca, a indústria mineira e o setor imobiliário dominam a Expo Huila 2017. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar hoje com os rankings da FIFA. Brasil subiu para o primeiro lugar, ultrapassou a Alemanha, que desceu para segundo. A Argentina mantém-se em terceiro. Portugal caiu dois lugares para sexto. No que diz respeito aos palopes, Guiné-Bissau continua a ser o melhor, mas caiu, e caiu muito, de 85º para 92º. Depois temos Moçambique, em 104º lugar, de onde caiu do 97º. Cabo Verde subiu um lugar para 114º. Angola subiu 3 lugares, 138º. São Tomé mantém-se onde estava, no lugar 176. O melhor país africano é o Egito, em 25º, mas foi um país africano, a Namíbia, que mais subiu. Subiu 20 lugares, ultrapassou Angola, está agora em 136º. Agora para Portugal, onde ontem dois dos favoritos ao título, Benfica e Porto, ganharam. Benfica bateu o Sporting de Braga por 3-1, entrando na corrida da melhor forma. O treinador do Benfica, Rui Vitória, minimizou a crítica de que os grandes clubes têm sempre mais vantagens, porque têm orçamentos maiores.
Eu não vou muito por aí, porque isso é entrar numa discussão que não se coloca, porque se compararmos assim, temos que comparar o Feirense, que o ano passado ficou a um lugar ou dois do Braga e tem se calhar 2 milhões, e o Braga tem 10 ou 15 ou 20. Ou isso, não é? São discussões que a mim não me... O que eu já tive foi trabalhar com saldos negativos, isso já trabalhei há alguns anos.
Rui Vitória a dizer, portanto, que o dinheiro não compra vitória. Não compra, mas ajuda muito. Ontem houve vídeo-árbitro e Rui Vitória diz que nunca discute árbitros e, portanto, não discute vídeo-árbitros. Isto depois do vídeo-árbitro ter anulado um golo ao Braga, que alguns dizem que foi legítimo.
Já tivemos jogos com o vídeo-árbitro da Taça de Portugal, jogos particulares, a semana passada, e agora este. Não falei, já tive alguns lances para trás que podiam ser alvo de análise, não falei, não é agora que vou falar. Falar do que estão duas pessoas a observar, estão a analisar. Agora vamos levantar as questões agora depois disso. Depois de já serem analisadas, vamos outra vez comentar aquilo que já se foi analisado.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. No outro jogo de ontem em Portugal, o Porto deu cabazada. 4 batatas na capoeira do Estoril sem resposta. O treinador do Porto é Sérgio Conceição. Avisou os adeptos que é preciso ter cuidado com este resultado.
Não vai ser para si, não vamos fazer sempre 4 golos, mas eu acho que desta forma estamos mais perto de ganhar os 3 pontos. E é dessa forma que eu quero a equipa, sim.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Já o treinador do Estoril é Pedro Emanuela.
Então, o resultado não o diz. Sem dúvida que ficamos aquém daquilo que acho que podemos fazer.
Os adeptos do Estoril, sem dúvida, que esperam que isso seja verdade. Caso contrário, vão ter grandes problemas esta época. E ainda, o Neymar. É a telenovela do futebol. Todos diziam que o Barcelona já tinha recebido os 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain. Afinal, parece que não. O Barcelona disse que o certificado internacional de transferência só será enviado para a Liga Francesa após receber toda a massa. Sem esse documento, Neymar não pode jogar. Já começou a treinar com o PSG, que teve que aumentar a segurança no local dos treinos. Porquê? Todo mundo quer ver o Neymar. E isso cria muito problema. Em Moçambique, a organização Save the Children conseguiu financiamento para preparar a população da província de Gaza para enfrentar desastres naturais. O projeto tem a duração de 3 anos, arranque previsto este ano, está orçado em 1 milhão e 500 mil dólares. Francisco Júnior.
O diretor da Save the Children na província de Gaza, Américo Boaze, não especificou o número total de beneficiários do projeto, mas deu a sua localização geográfica.
Em termos de população, é quase toda a população que está na zona da bacia de Limpopo, basicamente no distrito de Xokwe, Chibuto, Xaixai e uma parte de Belém. Portanto, são distritos que são propensos às cheias, incluindo Guijá.
De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. O Amâncio Miguel já está aqui pronto para entrar na segunda meia hora. Vou-lhe dar mais um tempo de preparação com a música de Djavan e Stevie Wonder, Samurai.
Dizem que o amor atrai.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Neste 10 de agosto de 2017, são 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone consigo, Amancio Miguel. A Coreia do Norte disse hoje estar a finalizar planos para disparar 4 mísseis para zonas ao largo da ilha de Guam. Os resultados das eleições kenianas serão anunciados amanhã, mas a oposição insiste que houve uma interferência cibernética para favorecer o Uhuru Kenyatta. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no endereço www.voaportugues.com. A mesma referência voaportugues.com pode ser usada para ter a informação que nós produzimos aqui de Washington no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Enquanto que para o contacto através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Doris Dodson e tem a técnica o Nick Ivanov. A esta hora, convido o João para as notícias do dia.
Obrigado, Amâncio. A Coreia do Norte disse hoje estar a finalizar planos para disparar 4 mísseis para zonas ao largo da ilha de Guam. Numa declaração vulgarmente detalhada, os meios de informação estatais norte-coreanos disseram que o líder do país, Kim Jong-un, irá receber dentro de uma semana planos para se disparar mísseis sobre o território do Japão em direção a águas ao largo de Guam, a 3.300 km de distância. Os mídia norte-coreanos disseram que os mísseis irão cair a cerca de 30 ou 40 quilómetros ao largo de Guam, um território com 163 mil habitantes e duas importantes bases militares americanas. O presidente americano Donald Trump avisou que se a Coreia do Norte iniciar uma guerra, a resposta dos Estados Unidos será feita com fogo e fúria nunca antes vistos.
Os resultados das eleições kenianas serão anunciados amanhã, mas a oposição insiste que houve uma interferência cibernética para favorecer o candidato Uhuru Kenyatta. No final da tarde de ontem, os resultados publicados pela Comissão Eleitoral do Quênia colocavam Uhuru Kenyatta na dianteira com 54% dos votos contra 44% obtidos por Raila Odinga. Usando seus cálculos, a oposição diz que Raila Odinga derrotou Kenyatta por 600 mil votos e, sendo assim, deverá ser declarado vencedor das eleições presidenciais do Quênia. O chefe da Comissão de Eleições confirmou que foi frustrada uma tentativa de interferência no sistema informático. Entretanto, a missão da União Europeia, que observou aquelas eleições, disse hoje que não foram vistos sinais de manipulação centralizada ou localizada do processo de votação.
Traficantes de imigrantes ilegais atiraram à água 120 somalis e etíopes em frente à costa do Iémen, provocando a morte de pelo menos 29 deles, informou a Organização Internacional para as Migrações, que admite haver 22 desaparecidos. Um funcionário da organização disse que os traficantes depois voltaram ao lugar de onde tinham vindo para recolher mais migrantes e tentar levá-los até o Iémen de novo. A mesma fonte indicou haver muitas mulheres e crianças entre os mortos e desaparecidos. Segundo a Organização Internacional de Migração, cerca de 55 mil imigrantes abandonaram o Cordo da África rumo ao Iémen neste ano, a maioria à procura de trabalho nos países do Golfo Pérsico.
As autoridades turcas emitiram mandados de prisão contra 35 jornalistas e profissionais dos meios de informação que diz serem suspeitos de manter ligações com o clérigo acusado de ter planeado o falhado golpe de Estado do ano passado. A agência de notícias Anadolu disse que os suspeitos alegadamente recorreram a uma aplicação usada por seguidores de Fethullah Gülen para comunicarem entre si. A agência disse que os jornalistas são suspeitos de pertencer ao que chamam de organização terrorista. 9 pessoas foram presas na capital Ankara nesta última operação contra jornalistas, incluindo Burak Ekici, editor do jornal de oposição Birgun. Desde a tentativa de golpe, cerca de 50 mil pessoas foram presas e mais de 100 mil funcionários públicos foram demitidos.
Um ativista russo, libertado esta semana depois de cumprir uma pena de 4 anos e meio de prisão, apelou ao boicote às eleições presidenciais de 2018. Em conferência de imprensa hoje, Sergei Udaltsov, uma das principais caras da esquerda russa, disse que as eleições não são honestas nem transparentes.
Nos próximos 25 minutos estaremos com notícias sobre as eleições do Quênia. Estaremos com também notícias sobre o aleitamento no Uganda. Passaremos por Angola para falar das eleições e também da Guiné-Bissau. Para já, vamos a Moçambique, onde as organizações não-governamentais que lidam com a imprensa defendem reajustes da legislação do país para adequar aos desafios dos meios de comunicação, sobretudo no modelo financeiro e a sua sustentabilidade para garantir a liberdade. André Batista.
Moçambique assinala nesta quinta-feira 10 a passagem dos 26 anos da aprovação da lei de imprensa no contexto multipartidário. Para Ernesto Nhanali, diretor executivo do MISA Moçambique, a lei de imprensa de Moçambique é razoável, progressista, mas precisa de reajustes.
Em termos daquilo que tem que ser atualizado, eu penso que estamos a viver hoje uma realidade tecnológica que impõe outro tipo de problemáticas, seja sob o ponto de vista de produção de conteúdos, assim como de distribuição. Hoje em dia falamos da migração digital e esta lei que nós temos não foi feita para operar e regular meios num quadro tecnológico do que se visualiza atualmente. É adotar a lei, a nova realidade tecnológica em que a internet está a assumir um novo papel na produção e divulgação da informação e impõe novas práticas e novo tipo de meios de comunicação social. Nesse aspecto, considero que a lei que nós temos é atrasada e tem que ser ajustada.
Por sua vez, Dias Pereira, jurista e representante da Associação Nacional dos Juristas Moçambicano, considera que o maior desafio do pacote legislativo que a mídia moçambicana encara é da sustentabilidade.
A questão das liberdades, de alguma maneira, está assegurada, quer por uma Constituição que é francamente boa, quer por uma lei de imprensa que, nesse aspecto, é moderna e também não merece grandes reparos. E penso que, realmente, a questão da sustentabilidade, neste momento, é pedra de toque.
Já Ernesto Saúl, diretor de programas da Forcom, defende as isenções estatais na importação de equipamentos.
Do ponto de vista de sustentabilidade, nós como Forcom sentimos que é necessário investir-se um pouco mais e trabalhar nesta proposta de lei de maneiras a conseguir que as rádios comunitárias trabalhem num ambiente favorável economicamente falando, e há que se pensar, por exemplo, em garantir, por exemplo, taxas ou percentagens de publicidade destinadas exclusivamente para o setor comunitário de comunicação social, por um lado, e por outro lado pensar-se também numa perspectiva de se investir nas isenções, na aquisição de equipamento, porque este é um dos grandes calcanhares de Aquiles.
André Batista, para a Voz da América.
Enquanto a imprensa pede reformas para melhor financiamento, como diz a peça do André Batista, a Save the Children, naquele mesmo país, conseguiu financiamento da União Europeia para preparar a população da província de Gaza para enfrentar desastres naturais. Este projeto, com a duração de 13 anos, deverá iniciar este ano e está orçado em US$1.500.000, tal como reporta o Francisco Júnior.
Dinheiro para ser usado em 3 anos, a começar em 2017, e que se destina a pôr em marcha um projeto visando preparar melhor as comunidades locais.
Desta vez houve seca, mas normalmente tem sido cheias, que acho que é uma situação cíclica. Então é para estarem preparados justamente para enfrentarem a este evento, basicamente a cheia, mas pode ser um outro evento extremo.
O diretor da Save the Children na província de Gaza, Américo Boaze, não especificou o número total de beneficiários do projeto, mas deu a sua localização geográfica.
Em termos de população, é quase toda a população que está na zona da bacia de Limpopo, basicamente no distrito de Xokwe, Xibuto, Xaixai e uma parte de Belém. Portanto, são distritos que são propensos a cheias, incluindo Guijá.
Américo Boaze, diretor da Save the Children em Gaza, uma província do sul de Moçambique, dando detalhes de um projeto que tem por finalidade preparar as comunidades locais para enfrentarem desastres naturais numa província que quase todos os anos é duramente fustigada por cheias e inundações. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Os presidentes do Parlamento de Cabo Verde e o de Moçambique defendem, nesta quinta-feira, em Midrand, norte de Joanesburgo, maior envolvimento da participação juvenil de África nos processos de tomada de decisão, dizendo que só assim os interesses dos jovens serão refletidos nas agendas de governação no continente africano. A partir de Joanesburgo, Simeão Pongwana.
Jorge Pedro dos Santos e Verônica Macamo falaram no Fórum dos Presidentes dos Parlamentos Africanos, que termina nesta sexta-feira na sede do Parlamento Africano em Joanesburgo. Trata-se de uma conferência de 2 dias na qual os presidentes dos parlamentos do continente africano procuram estratégias para tirar proveito do dividendo demográfico através do investimento na juventude. No continente africano, a juventude constitui a maioria da população, estimada em cerca de 1,2 milhões de habitantes. Os jovens, entretanto, são considerados o maior potencial da mão de obra ativa. No entanto, a maioria dos jovens africanos está desempregada, dificultando deste modo a sua participação no desenvolvimento dos seus respectivos países e nas ações visando o autoemprego ou sustento. Cabo Verde, com 15% dos jovens desempregados, conseguiu reduzir o êxodo da juventude com maiores investimentos no turismo e nos serviços, segundo afirma Jorge Pedro dos Santos.
Cabo Verde, neste momento, 26% do seu produto interno bruto advém do turismo. Neste momento, conseguimos inverter a tendência da imigração dos jovens para estarem ocupados a nível de Cabo Verde, não só como empregados do setor de turismo, mas também como empreendedores, como empresários.
A presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verônica Macamo, avançou algumas propostas de solução do dilema da juventude africana. A lista das suas propostas inclui a participação da juventude nos processos de tomada de decisão, programas de educação, formação técnico-profissional e empreendedorismo, visando a valorização do capital humano da juventude e criação de autoemprego sustentável.
Quem pode interpretar melhor os desafios da juventude é a própria juventude. Se ela estiver no jogo de decisão, vai poder efetivamente nos dizer quais são as suas aspirações.
Verônica Macamo disse que em Moçambique o governo aprovou alguns instrumentos visando responder aos desafios que a juventude enfrenta, tais como a política da juventude, programa Férias Desenvolvendo o Distrito, onde os jovens recém-graduados realizam seus estágios nos vários distritos do país, só para citar alguns. O Parlamento Africano é uma plataforma política de consulta da União Africana. As suas decisões não são vinculativas nos Estados-membros. Simeão Pongwana, Voz da América, em Joanesburgo.
Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o chefe de governo, Omar Sissoko Embalo, reafirma a sua ordem de prender qualquer criança talibê que for vista a deambular nas ruas. O primeiro-ministro, tal como reporta o nosso colaborador em Bissau, Lassana Kassamá, disse isto nas primeiras horas de hoje, no aeroporto de Bissau, antes de deixar o país para uma viagem que levará à Itália e Grécia. Ele acrescentou que a sua intenção é ajudar as crianças e acabar com aquela prática.
Em resposta às reações sobre as suas declarações, Omar El Mokhtar Sissoko Embalo não desarma e reafirma a sua decisão. Qualquer criança que for apanhada a pedir nas ruas será presa e colocada num lugar específico, sob cuidados do Estado guineense. Refere o chefe de governo, dando exemplo à realidade do Senegal, país vizinho, que proibiu a circulação das crianças talibés nas avenidas de Grande Dakar. Sissoko Embalo sublinha que não vai tolerar a situação, citamos, custo que custar, alegando ainda pertencer à mesma comunidade muçulmana que empurra as crianças para as ruas.
Na Indurucila, na Mas, menino, na qualquer região, menino na pedir na rua talibã, só não tenho acordo com eles. Esse ainda vai custa, que aqui não custa, mas não tenho que acabar com a prática.
Era o chefe do governo guineense, Omar El Mokhtar Sissoko Embalo, esclarecendo hoje que a sua intenção é ajudar as crianças que são subjugadas nas ruas das cidades guineenses e não complicar as suas vidas. Entretanto, as organizações ligadas à defesa das crianças continuam a reprovar as declarações do chefe do governo. O secretário-executivo da ONG MIC, Claudelino Medina, acredita numa solução pacífica para tirar as crianças nas ruas, desde que haja uma concertação social entre os atores que intervêm no setor.
Acho que de uma forma articulada com a implicação de todos, é possível, de facto, encontrar uma solução pacífica e durável para esta situação, ao invés de adotar uma medida coercitiva que poderá pôr em causa a paz, a coesão e a estabilidade social.
Outra reação vem da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, uma instituição estatal responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Em comunicado, esta entidade lamenta e repudia as declarações do primeiro-ministro, tendo convidado o governo a desenvolver diálogo com os parceiros vocacionados em matéria dos direitos humanos para encontrar mecanismos de respostas face à situação das crianças vulneráveis. Lassan Kassama, Voz da América em Bissau.
E tal como prometemos, falemos agora das eleições em Angola. A Comissão Nacional de Eleições daquele país disse ter já credenciado cerca de 1.000 observadores nacionais e estrangeiros para as eleições do próximo dia 23. O ministro de Negócios Estrangeiros, George Chicote, coordenador da Comissão de Acompanhamento de Observadores, disse que o processo de credenciação está a decorrer de forma organizada. Mas os partidos da oposição afirmam que parece haver uma tentativa deliberada de atrasar a concessão de visto de entrada e credenciais a observadores estrangeiros, de modo a limitar a sua atividade apenas ao dia de eleições. Venâncio Rodrigues reporta.
O porta-voz da UNITEL, Sidis Sakala, disse que o processo está evado de má fé e de falta de transparência. Para o dirigente da UNITA, houve dois pesos e duas medidas, uma vez que os convidados do partido no poder já terão chegado a Angola. Sakala precisou que a Fundação Carter terá desistido por causa dos atrasos na formalização dos convites e ficou ainda mais desmobilizada depois que o governo negou a observação da União Europeia.
Porque deliberadamente fizeram chegar os convites muito tarde. Isto tem consequência, porque as pessoas que vêm têm que se organizar, têm que tomar um conjunto de iniciativas logísticas para fazer os seus movimentos. Portanto, temos algumas respostas positivas, estamos a tratar destes assuntos todos e vamos ver se ainda chegam a tempo para poder observar alguma coisa antes do dia da eleição. Chegar e observar só o dia da eleição, penso que não justifica. Era preciso acompanharem de perto como é que tem estado a andar este processo e tirarem as suas conclusões também. Portanto, a entenderem as dificuldades que existem. E, por exemplo, nós temos vindo a levantar uma série de irregularidades para serem corrigidas, o que não tem sido feito. E era bom que esta observação também estivesse por dentro de todos estes problemas.
O seu turno, o vice-presidente da Casa CEE, Manuel Fernandes, admite que, com esta atitude, o governo queira que os observadores cheguem apenas no dia da votação e não no decurso do processo preparatório, o que não seria benéfico para a transparência que se pretende das eleições angolanas.
É porque a eleição não é o ato apenas de depósito de voto na urna, é o processo da campanha, ver como é que estão a decorrer, pelo menos esse desajuste, né? Desajuste do ponto de vista do tratamento por parte dos órgãos de comunicação público, também eles deviam ver isso, né? Infelizmente, pronto, até aqui ainda não chegaram, pronto, estamos aqui. São questões burocráticas apenas que estão por detrás disso, desse atraso.
Por parte de quem? Essas questões burocráticas, quem que as cria?
Não, porquanto a concessão de vistos para a entrada em Angola depende das nossas autoridades, é um conjunto de regras. Os outros que estão no exterior, claro, dizem sempre que o visto para Angola é um dos vistos muito difíceis.
A Comissão Nacional Eleitoral manifestou-se preocupada com a falta de resposta por parte das entidades e organizações convidadas pelas forças políticas concorrentes às eleições gerais de 23 de agosto para o processo de observação da mesma. A porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, disse que a situação poderá criar constrangimentos organizativos para o credenciamento desses observadores. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Nos últimos dias tem sido notícia o facto de a Coreia do Norte manter a sua intenção de investidas nucleares. Os Estados Unidos já reagiram, tal como conta o João Santa Rita.
Na quarta-feira, o Departamento de Estado defendeu a declaração de Trump de que os Estados Unidos irão responder com fogo e fúria à ameaça da Coreia do Norte que pode atingir o território americano de Guam. Guam é o local de duas bases militares estratégicas americanas.
Let's consider what is alarming. What is alarming, two ICBM tests in less than a month, two nuclear tests that took place last year. As a matter of fact,
vejamos o que é alarmante. O que é alarmante são dois testes de mísseis em menos de um mês, dois testes nucleares feitos o ano passado. Na verdade, quando há um tremor de terra na China, eu posso receber e-mails e telefonemas vossos a perguntarem, foi outro teste nuclear? Isso reflete a importância disto, do que se está a passar.
A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse que as armas nucleares da Coreia do Norte são uma ameaça à comunidade internacional, não só aos Estados Unidos. O governo francês, na quarta-feira, saudou a resposta firme de Trump à ameaça norte-coreana ao território americano, mas apelou também, pelo seu porta-voz Christophe Castaner, a uma solução pacífica.
France is ready to put its good offices at their disposal so that we can find a peaceful solution because the risk exists and the determination of the American president.
A França está pronta a oferecer os seus bons ofícios para que se possa encontrar uma solução pacífica, porque há um risco e a determinação do presidente americano, como foi expressa a noite passada, é a mesma determinação que qualquer presidente americano teria, porque não podem aceitar que parte do seu território possa ser alvo de um ataque de mísseis. O Japão disse que tinha levado a cabo exercícios militares aéreos envolvendo aviões dos Estados Unidos e Japão no espaço aéreo japonês, perto da Península Coreana. A Rússia apelou uma solução diplomática para aliviar as tensões. O secretário de Estado Rex Tillerson, a caminho de Guam, afirmou que o líder norte-coreano parece não entender a linguagem da diplomacia.
Os resultados das eleições quenianas serão anunciados amanhã, sexta-feira. A Comissão de Eleições diz que aguarda os formulários assinados de todos os colégios eleitorais para garantir a comparação aos dados eletrónicos antes divulgados. Os resultados agora disponíveis dão vitória ao presidente Uhuru Kenyatta, com uma vantagem de 9 pontos. A oposição continua a reprovar tais resultados, com o argumento de o vencedor ser o seu candidato Raila Odinga. O presidente da Comissão de Eleições do Quênia, Wafula Chebukati, espera que até amanhã toda a informação esteja em Nairobi.
All the presidential results from returning officers will reach the National Tallying Center by 12 p.m. tomorrow.
Após a entrega de dados, será anunciado o vencedor, disse Chebukati. A oposição recusa a vitória de Kenyatta. Os apoiantes de Raila Odinga dizem que houve uma interferência cibernética para favorecer Kenyatta. Hoje, o chefe da Comissão de Eleições confirmou que houve uma tentativa de interferência no sistema informático, mas tal não resultou. Pelos cálculos que fez, a oposição diz que Odinga derrotou Kenyatta por 600 mil votos e, sendo assim, a comissão deverá anunciar Raila Amolo Odinga, presidente eleito da República do Quênia, diz o líder da coligação NASA, Musali Mudavadi.
We demand that the IBC chairperson announce the presidential election results forthwith.
Em algumas zonas do país, ocorreram bolsas de violência com realce para os subúrbios de Kisumu, Matari e Kibera, nos arredores da capital, Nairobi. George Omondi Otieno, residente de Kibera, diz que qualquer que seja o resultado, as pessoas deverão evitar a violência.
Even if I'm celebrating, let me celebrate in a way that may not provoke the other person, because if I celebrate in a way that provokes the other person, that escalates.
Mesmo que eu esteja a celebrar, deverei fazê-lo de modo a não provocar outras pessoas, para evitar o escalar da violência, algo que ninguém quer. Posição de George Otieno, residente do popular bairro precário de Kibera, na capital do Quênia, Nairobi. Esta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, dentro de instante, João Santarita e a página do Desporto. Vamos agora à Uganda, antes de irmos à peça do João Santarita, para dizer que a Organização Mundial de Saúde recomenda amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida do bebê e a amamentação continua até 2 anos de idade. Esta realidade, no entanto, obriga as mães que trabalham a uma luta em todo o mundo. No Uganda, o Parlamento tem vindo a promover o aleitamento materno gratuito através de um jardim de infância criado para mulheres deputadas e seus funcionários. Álvaro Lugero Andrade.
O Parlamento do Uganda tem 153 deputadas, muitas delas em idade fértil. Para fazer frente a esta situação, os legisladores tomaram medidas para ajudar as mulheres durante o seu trabalho e a exercerem, ao mesmo tempo, a sua maternidade a tempo inteiro. Taaka Agnes Wejuli é deputada e o filho de 4 meses passa o dia no jardim de infância do Parlamento.
Quando eu chego muito cedo, nem tenho que dar banho ao meu bebê. Apanho na cama, coloco-o no banco do carro, fecho o veículo e corremos até aqui. Deixo aqui e participo nas reuniões. Eu frequento as reuniões do comitê e também na plenária à tarde. Então, estou sempre lá o tempo todo.
A presidente do Parlamento do Uganda, Rebecca Alitwala Gadaga, abriu o Jardim de Infância há quase 2 anos para servir as mulheres parlamentares e funcionários. A instalação tem uma cozinha, uma casa de banho para os bebés, área de sono e recreio e, o mais importante, uma sala de amamentação, que a presidente Kadaga diz ter permitido uma maior participação feminina no Parlamento.
In the past, one would either have to leave Parliament and go back home.
No passado, as mulheres tinham de deixar o Parlamento e voltar a casa, e dependendo de onde ela morasse, levava o seu tempo. Ou ela só fazia parte do trabalho, ou abandonava o trabalho por completo e voltava no dia seguinte, porque o tráfego também é outro problema.
Duas assistentes garantem a gestão do Jardim de Infância. A assistente de pesquisa parlamentar, Shiba Namara, aproveita uma pausa nos trabalhos para alimentar o seu bebê de 3 meses de idade.
Apenas o conforto de estar no trabalho e, ao mesmo tempo, saber que o seu filho está seguro e que pode ir até lá a qualquer momento é realmente o melhor serviço que eles podiam pensar.
O Uganda integra o pequeno grupo de 23 países em que mais de 60% dos bebés se alimentam exclusivamente do leite materno durante os primeiros 6 meses de vida, de acordo com o Índice Global de Amamentação de 2017. Técnicos de saúde dizem, no entanto, haver margem para melhorias. Graças à iniciativa do Parlamento, todas as instituições do governo receberam orientações para abrir um centro de amamentação.
Agora sim, o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, vamos começar hoje com os rankings da FIFA. Brasil subiu para o primeiro lugar, ultrapassou a Alemanha, que desceu para a segunda. A Argentina mantém-se em terceiro. Portugal caiu 2 lugares para sexto. No que diz respeito aos palopas, Guiné-Bissau continua a ser o melhor, mas caiu, e caiu muito, de 85º para 92º. Depois temos Moçambique, em 104º lugar, de onde caiu do 97º. Cabo Verde subiu 1 lugar para 114º. Angola subiu 3 lugares, 138º. São Tomé mantém-se onde estava, no lugar 176. O melhor país africano é o Egito, em 25º, mas foi um país africano, a Namíbia, que mais subiu. Subiu 20 lugares, ultrapassou Angola, está agora em 136º. Vamos agora para Portugal, onde ontem 2 dos favoritos ao título, Benfica e Porto, ganharam. Benfica bateu o Sporting de Braga por 3-1, entrando na corrida da melhor forma. O treinador do Benfica, Rui Vitória, minimizou a crítica de que os grandes clubes têm sempre mais vantagens porque têm orçamentos maiores.
Eu não vou muito por aí, porque isso é entrar numa discussão que não se coloca, porque se compararmos assim, temos que comparar o Feirense, que o ano passado ficou a 1 lugar ou 2 do Braga e tem, se calhar, 2 milhões, e o Braga tem 10 ou 15 ou 20. Ou isso, não é? São discussões que a mim não me... O que eu já tive foi trabalhar com saldos negativos, isso já trabalhei há alguns anos.
Rui Vitória a dizer, portanto, que o dinheiro não compra vitória. Não compra, mas ajuda muito. Ontem houve vídeo-árbitro e Rui Vitória diz que nunca discute árbitros e, portanto, não discute vídeo-árbitros. Isto depois do vídeo-árbitro ter anulado um golo ao Braga, que alguns dizem que foi legítimo.
Já tivemos jogos com o vídeo-árbitro da Taça de Portugal, jogos particulares da semana passada e agora este. Não falei, já tive alguns lances para trás, podiam ser alvo de análise, não falei, não é agora que vou falar. Falar do quê? Estão 2 pessoas a observar, estão a analisar. Agora vamos levantar as questões agora depois disso. Depois de já serem analisadas, vamos outra vez comentar aquilo que já se foi analisado.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. No outro jogo de ontem em Portugal, o Porto deu cabazada. 4 batatas na capoeira do Estoril, sem resposta. O treinador do Porto é Sérgio Conceição. Avisou os adeptos que é preciso ter cuidado com este resultado.
Não vai ser para si, não vamos fazer sempre 4 golos, mas eu acho que desta forma estamos mais perto. Ganhar os 3 pontos, e é dessa forma que eu quero a equipa, sim.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Já o treinador do Estoril é Pedro Emanuela.
O resultado não o diz, sem dúvida que ficamos aquém daquilo que acho que podemos fazer.
Os adeptos do Estoril sem dúvida que esperam que isso seja verdade, caso contrário vão ter grandes problemas esta época. E ainda o Neymar. É a telenovela do futebol. Todos diziam que o Barcelona já tinha recebido os 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain. Afinal, parece que não. O Barcelona disse que o certificado internacional de transferência só será enviado para a Liga Francesa após receber toda a massa. Sem esse documento...
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Hoje é 10 de agosto. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos através do voaportugues.com e também no telemóvel com voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, referência voaportugues. Igualmente através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, 28 graus lá fora. Daqui deixou os estúdios o Amancio Miguel. Agora sou Álvaro Ludger Andrade. Vou estar consigo nos próximos 30 minutos na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Nick Ivanov. Às 14 horas e 1 minuto, vamos então aos títulos da atualidade. O governo da Coreia do Norte diz estar a ultimar planos para disparar 4 mísseis ao largo da ilha de Guam. No Quênia, a oposição denuncia interferência cibernética a favor do presidente Kenyatta, mas resultados serão anunciados só amanhã. Traficantes lançam à água 120 imigrantes somalis e etíopes na costa do Iêmen. Fique para acompanhar estas e outras notícias da economia. Também hoje perguntas sobre saúde à doutora Graça Matsinda. Sem mais delongas, vamos então até Moçambique, país que assinala hoje a passagem dos 26 anos de aprovação da lei de imprensa no regime multipartidário. Organizações não-governamentais que lidam com a imprensa em Moçambique estão reunidas, em Maputo hoje e defendem reajustes da legislação para adequar aos desafios dos meios de comunicação, sobretudo o modelo financeiro e a sustentabilidade, visando, ao mesmo tempo, assegurar as liberdades. O André Batista tem a reportagem.
Moçambique assinala nesta quinta-feira 10 a passagem dos 26 anos da aprovação da lei de imprensa no contexto multipartidário. Para Ernesto Nhanali, diretor executivo do MISA Moçambique, a lei de imprensa de Moçambique é razoável, progressista, mas precisa de reajustes.
Em termos daquilo que tem que ser atualizado, eu penso que estamos a viver hoje uma realidade tecnológica que impõe outro tipo de problemática, seja sob o ponto de vista de produção de conteúdos, assim como de distribuição. Hoje em dia falamos da migração digital e esta lei que nós temos não foi feita para operar e regular meios num quadro tecnológico do que se visualiza atualmente. É adotar a lei, a nova realidade tecnológica em que a internet está a assumir um novo papel na produção e divulgação da informação e impõe novas práticas e novo tipo de meios de comunicação social. Nesse aspecto, considero que a lei que nós temos é atrasada e tem que ser ajustada.
Por sua vez, Dias Pereira, jurista e representante da Associação Nacional dos Juristas Moçambicano, considera que o maior desafio do pacote legislativo que a mídia moçambicana encara é da sustentabilidade.
A questão das liberdades, de alguma maneira, está assegurada, quer por uma Constituição que é francamente boa, quer por uma lei de imprensa que, nesse aspecto, é moderna e também não merece grandes reparos, e penso que realmente a questão da sustentabilidade, neste momento, é pedra de toque.
Já Ernesto Saúl, diretor de programas da Forcom, defende as isenções estatais na importação de equipamentos.
Do ponto de vista de sustentabilidade, nós como Forcom sentimos que é necessário investir-se um pouco mais e trabalhar nesta proposta de lei de maneiras a conseguir que as rádios comunitárias trabalhem num ambiente favorável economicamente falando, e há que se pensar, por exemplo, em garantir, por exemplo, taxas ou percentagens de publicidade destinadas exclusivamente para o setor comunitário de comunicação social, por um lado, e por outro lado pensar-se também numa perspectiva de se investir nas isenções, na aquisição de equipamento, porque este é um dos grandes calcanhares de Aquiles.
André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora às notícias da economia. A produção petrolífera angolana registrou em julho uma queda equivalente a 19.300 barris diários e continua atrás da Nigéria, que pelo terceiro mês consecutivo mantém-se na liderança dos produtores africanos, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Angola atingiu uma produção diária média de 1.646 milhões de barris de crude, com dados baseados em fontes secundárias, enquanto a Nigéria viu a sua produção aumentar mais 34.300 barris diários de junho para julho. Quatro empresas angolanas receberam os contratos que lhes conferem o direito de comercializar o ouro extraído pelos produtores artesanais. Socosoma Prestação de Serviços Comércio Geral Importação e Exportação, BIA e a Produção de Artigos de Joalheria Acra, Gestão de Participações e TKA, foram os beneficiados. A comercialização organizada do ouro de produção artesanal contribui também para o combate à posse ilícita de ouro e à sua exportação ilegal para outros mercados sem benefícios para o país, justificou o governo ao assinar os contratos. A taxa de inflação em Moçambique caiu para 16,1% em julho face ao período homólogo de 2016 e registrou uma queda de 0,5 pontos relativamente ao mês anterior. De acordo com o Índice de Preços do Consumidor do Instituto Nacional de Estatísticas, relativamente a igual período de 2016, o país registrou um aumento de preços na ordem de 16,17%. Face a junho, a queda dos preços foi de 0,5 pontos. Em Cabo Verde, o grupo Icelander da Islândia assume a partir da segunda-feira a gestão do negócio internacional da companhia aérea pública TSV, que vai custar ao Estado 925 mil euros e visa preparar a empresa para a privatização. O contrato de gestão da TSV Internacional foi assinado hoje na praia. A Icelander vai reforçar a frota internacional com mais 2 aviões este ano e mais 11 dentro de 3 anos. No Brasil, a inflação cresceu 2,71% nos últimos 12 meses, segundo dados oficiais divulgados hoje relativos a julho, registando a menor subida nesta base de comparação desde fevereiro de 1994. Nos 7 primeiros meses de 2017, a inflação no Brasil teve uma subida de 1,43 pontos percentuais. E na cotação de câmbios, na manhã desta quinta-feira, o euro valia 1 dólar e 17 centavos, 1 dólar custava 166 kwanzas, 61 meticais, 94 escudos cabo-verdianos, 20 mil dobras são-tomenses e 559 francos CFA. 1 dólar ainda era comprado a 13,39 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado é você, estimado ouvinte. O microfone será aberto a todos que quiserem participar e contarem como está a acontecer a campanha eleitoral na sua zona de residência. Então, vê, acabou de ouvir os números, inscreva-se também através do Facebook e participe no Angola Fala Só de amanhã. E hoje, é quinta-feira, é dia de falarmos de saúde. Ana Guedes fala com a doutora Graça Matzine e faz perguntas.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matzinha, em linha connosco. Olá, doutora Graça, como vamos?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que os nossos ouvintes também estejam bem.
E, Graça, vamos falar de gravidez saudável. O que é que se entende por gravidez saudável?
Muito bem, Ana. Hoje o nosso tema é gravidez. É um tema bastante interessante que toca a maior parte das famílias, não é? A gravidez, em termos de definição, é o período de cerca de 9 meses de gestação nos seres humanos, que é contado a partir da fecundação e implantação do óvulo até ao nascimento. E é um período muito sensível, sim, porque durante o período de gravidez, o organismo materno passa por diversas alterações para preparar o bebê, não é? E também para preparar o próprio nascimento do bebê.
Exatamente.
Portanto, é muito importante que haja todos os cuidados e que se observem com muita atenção alguns aspectos que vão contribuir naturalmente para que a mãe tenha um bebê saudável.
Doutora, é essencial para a saúde do bebê que se faça o que se chama o pré-natal, não é? Portanto, em que se vai ao médico e o médico começa a seguir todo o desenvolvimento da gravidez para garantir a saúde da mãe e garantir a saúde do bebê. Mas para além deste pré-natal, doutora...
Oi.
Há outras coisas, alimentação, exercício, descanso, tudo isso. Fala um pouquinho.
Sim, sim, claro, claro. Primeiro, olha, Ana, dizer que a partir do momento em que a mulher desconfia ou tem um sintoma de gravidez, ou mesmo tem certeza que está grávida, ela tem que se dirigir a uma clínica sanitária para começar com o pré-natal. Porque o pré-natal é efetivamente o acompanhamento da gravidez e que vai permitir detectar algum problema o quanto antes, não é? E a outra coisa que é bastante importante é a questão da alimentação. Uma mulher que está grávida vai ter as suas necessidades alimentares acrescidas. Então, é importante que ela alimente-se bem. Ela tem que ter uma alimentação equilibrada e saudável. É verdade que muitas mulheres param de comer um certo tipo de alimentos porque não lhes cai bem, sentem enjoos,
mas
é sempre importante ter um substituto para esse tipo de alimentos. O ideal é ter uma dieta que inclua verduras, legumes, frutas, carboidratos e proteínas como o peixe ou o frango e outros que possam garantir uma fonte de energia, não é? E esse é um dos aspectos muito importantes para o bom desenvolvimento do bebê.
Doutora, deixa-me lhe fazer uma pergunta. Em alguns dos nossos países, talvez nem seja sempre fácil ter as verduras, talvez, mas os frutos também, mas talvez às vezes a proteína, que é também necessária, que é, por exemplo, a carne, é, por exemplo, o peixe. Também uma das outras coisas que se faz é receitar-se vitaminas. Isto substitui uma boa alimentação? Uma boa alimentação natural, diga-me.
Então, as vitaminas, Ana, o outro nome de vitamina é suplemento. Então, a vitamina tem um papel fundamentalmente de suplementar, de adicionar aquilo que a mãe tem que comer. Então, de forma alguma, a vitamina pode ser um substituto da fonte natural que são os alimentos. Portanto, a mulher, nesse caso, a gestante, tem que garantir o mínimo de alimentos e pode suplementar as deficiências com base em vitaminas. Mas as vitaminas não podem substituir, por exemplo, as frutas, não podem substituir o peixe, não podem substituir os vegetais. Então, mesmo que não haja muitas condições de comprar, por exemplo, de alimentar, por exemplo, de carne, mas há outros substitutos. Por exemplo, o feijão é um bom substituto para a carne, é uma boa fonte de proteína. Então, há sempre algumas alternativas. E nessas circunstâncias, o que é recomendável é que a mulher, a gestante, converse com o profissional de saúde para poder ser recomendada em relação aos alimentos propícios e que vão garantir todos os nutrientes que ela precisa durante o período de gestação.
Todavia, há um suplemento, desculpa, doutora Graça, uma das coisas também que se diz às vezes é temos que comer bem, mas há certos alimentos que se devem evitar. É verdade? Há certos alimentos que uma mulher grávida deve evitar?
Exato. Eu ia mesmo para aí. É importante que a mulher coma bem, mas também há algumas coisas que a mulher tem que evitar. Porque alguns alimentos podem representar um risco para o bebê, porque algumas vezes são contaminados. Falamos, por exemplo, de comer carne crua ou mal passada, ou peixe cru ou mal passado, é preciso evitar, porque pode estar contaminado. Então, se a mulher vai comer carne, vai comer peixe, tem que ter certeza que seja bem cozido, de modo a reduzir o risco de contaminação por esses alimentos. As verduras também têm que ser muito bem lavadas, os legumes, as frutas, para tirar todos os resíduos de terra ou de alguma sujidade que possam conter e que possam eventualmente contaminar a mulher. E também há algumas infecções alimentares que são causadas por uma bactéria que se chama salmonela. A salmonela é muito comum em ovos, leites e algumas carnes. Então, é preciso ter certeza que tanto os ovos como o leite sejam... O leite, por exemplo, tem que ser um leite que se chama pasteurizado ou fervido, e os ovos também têm que ser fervidos, para garantir que qualquer bactéria seja morta durante o ato da fervura.
E ácido fólico? É um suplemento ou é algo que se deve tomar? Porquê, doutora? Porquê que se diz que temos que ter, durante a gravidez, ácido fólico? Para que serve o ácido fólico?
Olha, o ácido fólico é fundamental durante o processo de formação dos órgãos do bebê. Falo especificamente de formação da medula espinal. Então, é importante que a mulher comece a tomar o ácido fólico assim que ela puder estar grávida, porque isso vai permitir que o bebê não tenha problemas congênitos. Há problemas específicos, que um deles é a ausência do fechamento do tubo neural, ou que vai causar uma doença congênita que se denomina espinha bífida. Então, é muito importante que a mulher toma fólico para evitar problemas congênitos no bebê. E algumas mulheres também tendem a ter deficiência de ferro, porque a gravidez impõe um esforço aumentado ao metabolismo. Então, ela pode ter deficiência de ferro e tem que suplementar com ferro. Então, tem que tomar, além do ácido fólico também, muitas vezes recomenda-se que ela tome o ferro.
Uhum. Doutora, para além de se aconselhar que reduza, por exemplo, o consumo da cafeína e que para quem fumar e quem beba, que o deixe de fazer, outra coisa muito importante de que se fala é, para além também não tomar medicamentos sem falar com o médico, claro, mas isso aplica-se muito a outras situações, descanso, entre fazer exercício e descansar.
Sim, é muito importante que a mulher obedeça às necessidades do corpo. Ela tem que descansar, sempre que se sentir cansada, sempre que se sentir incapaz de fazer alguma atividade, ela tem que se permitir descansar. Mas também é importante que ela não leve uma vida sedentária, quer dizer, ficar sem fazer nada, a menos que seja por recomendação médica. Se ela consegue fazer uma caminhada de 20, 30 minutos diariamente, ajuda bastante. E também ajuda a relaxar e a prepará-la melhor para o momento do parto. Ajuda a melhorar também o estado físico, o humor.
Uhum.
Às vezes as mulheres ficam meio tristes, meio deprimidas. Então o ato de caminhar ou fazer um exercício físico leve ajuda a diminuir o estresse que ela possa ter. E outro aspecto é o que a Ana referiu. É preciso evitar o álcool, evitar o tabaco, evitar qualquer outra droga ilícita, porque isso pode causar danos ao bebê. E também outro aspecto importante é que a mulher grávida tem que ter muitos cuidados em relação à toma de medicamentos sem prescrição médica, não é? Algumas vezes nós sentimos uma dor de cabeça e achamos que não, eu posso tratar porque é só uma dor de cabeça. Não, não é recomendável. O recomendável é que se ela tiver algum problema, ou mínimo que seja, algum sintoma, ela dirige a sua unidade sanitária e ela explica ao profissional de saúde o que é que ela tem e terá a oportunidade de ser avaliada e ser respeitada conforme o problema que ela tiver, e não fazer a automedicação.
E pronto, doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório e vou-lhe pedir só que dê uma mensagem a todas as mulheres que queiram ficar grávidas ou que estejam grávidas, para terminar.
Olha, na mensagem para as nossas grávidas ou as potenciais grávidas é que elas cuidem de si, não é? Cuidem do seu rebento e que vejam para as unidades sanitárias porque elas poderão ter todo o aconselhamento necessário de modo a terem uma gravidez saudável e, quiçá, ter um parto seguro e saudável. O parto, Ana, tem que ser na unidade sanitária, mas também há outras possibilidades de fazer outro tipo de partos que não seja na unidade sanitária, mas é sempre bom que qualquer decisão que a mulher tomar tenha o devido acompanhamento médico para que possa ter um bebê saudável e que haja alegria no seio da família.
E pronto, doutora Graça, obrigada pela sua mensagem. Amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos com um abraço para todos e votos de uma boa saúde. Até de hoje 8 dias, doutora.
Obrigada, Ana. Obrigada aos seus ouvintes. Voltamos a falar dos dias até lá, segundo a saúde, que é bem mais possível.
Voz da América, depois da saúde, vamos agora à música Make Me, por Britney Spears.
Across the room, babe. No shame on the game, just cut the show beyond this. Yeah, you know what you gotta do tonight. Do tonight. Just want you to make me move. Like it ain't a choice for you. Like you got a job to do. Just want you to raise my roof. Something sensational. Back to my room, ignite in the heat of the moment. Let those sparks fuse, blowing up to the ceiling. We're burning bright when we cut the light. 'Cause you're the flame I can't do without. The fire comes in the sky first. There's no way I'm gonna be fighting this tonight. This tonight, I just want you to make me move. Like it ain't a choice for you. Like you got a job to do. Just want you to raise my roof. Something sensational.
Continua a sintonizar a Voz da América. São 2 horas e 23 minutos aqui em Washington. Vamos então atualizar as notícias. A Coreia do Norte disse hoje estar a finalizar planos para disparar 4 mísseis para as zonas ao largo da ilha de Guam. Numa declaração invulgarmente detalhada, os meios de informação estatais norte-coreanos disseram que o líder do país, Kim Jong-un, irá receber dentro de uma semana planos para disparar mísseis sobre o território do Japão, em direção a águas ao largo de Guam, a 3.300 km de distância. A imprensa norte-coreana disse que os mísseis irão cair a cerca de 30 ou 40 km ao largo de Guam, um território com 160 mil habitantes e duas importantes bases militares americanas. Os resultados das eleições quenianas serão anunciados amanhã, mas a oposição insiste que houve uma interferência cibernética para favorecer Uhuru Kenyatta no poder. No final da tarde de ontem, os resultados da comissão eleitoral colocavam Kenyatta na dianteira com 54,31% dos votos contra 44,81% obtidos pela oposição Ondinga. Usando seus cálculos, a oposição diz que Raila Odinga derrotou Kenyatta por 600 mil votos. Os resultados são, no entanto, anunciados amanhã. Traficantes de imigrantes ilegais atiraram à água 120 somalis e etíopes em frente à costa do Iêmen, provocando a morte de pelo menos 29 deles, informou a Organização Internacional para as Migrações, que admite haver 22 desaparecidos. A mesma fonte indicou haver muitas mulheres e crianças entre os mortos e desaparecidos. As autoridades turcas emitiram mandados de prisão contra 35 jornalistas e profissionais dos meios de informação que diz serem suspeitos de manterem ligações com um clérigo acusado de ter planeado o falhado golpe de Estado no ano passado. A agência de notícias Anadolu disse que os suspeitos alegadamente usaram uma aplicação também seguida por Fethullah Gülen para comunicar com os seus apoiantes. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos felicitam o povo do Ruanda pela sua participação ativa e pacífica na eleição presidencial de 4 de agosto. Mais de 6,6 milhões de ruandeses votaram a favor do Sr. Kagame, de acordo com o resultado oficial, embora este número apareça inflacionado. Apenas mais de 80 mil pessoas votaram a favor da oposição. O governo afirmou que a participação chegou a 97,6%, mas o processo eleitoral não atingiu os padrões democráticos. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse: "Estamos perturbados pelas irregularidades observadas durante a votação e reiteramos preocupações de longa data sobre a integridade do processo de votação e contagem dos votos." Os Estados Unidos elogiam a imprensa ruandesa por denunciar assédio a alguns candidatos de oposição e a cidadãos ruandeses durante a campanha. Os Estados Unidos também recomendam aos cidadãos comuns, à Comissão Nacional Eleitoral e aos funcionários do governo para apresentarem as suas queixas. O porta-voz Neuert acrescentou: "Aplaudimos o debate televisivo presidencial, embora consideremos que o entendimento dos eleitores teria se beneficiado mais de uma participação mais ampla dos próprios candidatos", disse. Os Estados Unidos continuam preocupados com a falta de transparência na determinação da elegibilidade dos potenciais candidatos. Espera-se que a nova lei eleitoral, a ser debatida na próxima sessão do Parlamento, esclareça o processo bem antes das eleições parlamentares de 2018. O presidente ruandês Kagame liderou o país de 12 milhões de pessoas desde que os seus companheiros, então na guerrilha, o ajudaram a acabar com o genocídio de 1994, durante o qual mais de 800 mil tutsis e hutus moderados foram massacrados por extremistas hutus. Sob a liderança do presidente Kagame, o Ruanda fez grandes avanços económicos, mas os críticos dizem que tal aconteceu à custa de liberdades civis e da liberdade dos meios de comunicação. Grupos de direitos humanos acusam o governo de ter usado o poder para silenciar a oposição através de uma repressão sistemática. Uma emenda constitucional em 2015 permite que o Sr. Kagame fique no poder até 2034. Os Estados Unidos expressaram o seu desapontamento com a mudança da Constituição e a decisão de Kagame de buscar um terceiro mandato. O governo americano encoraja o executivo do Ruanda a promover um ambiente onde a sociedade civil e todos os partidos políticos possam participar de eleições sem intimidação e que realmente reflitam a vontade do povo. Os Estados Unidos defendem o povo do Ruanda na sua luta para construir instituições democráticas e inclusivas fortes a fim de garantir estabilidade a longo prazo e um futuro democrático e próspero para todos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim dessa emissão de hoje, 10 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Nick Ivanov e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.